We'll be right back. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Igor Zhorshchik, Senhor Presidente do Conselho.
Speaker of National Assembly, Igor Zhorshchik, Mr. President of National Council, dear colleagues, first and foremost, my warm greetings for the 30th anniversary of the Slovenia's independence that was celebrated last week on the 25th of June, in peace, liberty and democracy. I wish also to express my appreciation and the appreciation of the Portuguese Parliament for the excellent cooperation that the three presidencies started together with our colleagues of the Bundestag and Bundesrat from Germany.
Agora que a presidência portuguesa chega ao seu termo, reitero ao meu colega Luís Capela Santos, presidente da Comissão de Assuntos Europeus, e à sua equipa o meu reconhecimento pela colaboração e apoio que sempre deram ao longo deste semestre. O lema da presidência da Eslovénia é bem apropriado para os tempos duros que enfrentamos. Juntos, resilientes, Europa. É sem dúvida o caso do aumento da resiliência da União Europeia nas áreas da saúde, da economia, da energia, do clima, da cibersegurança. São áreas onde nós, europeus, podemos e devemos fazer mais em conjunto. Muito em particular, na área da saúde, a experiência vivida neste ano e meio de pandemia mostra-nos de facto que podemos e devemos fazer mais nesta área. Com todas as dificuldades, a ação empenhada da Comissão Europeia, que possibilitou que hoje o processo de vacinação esteja tão avançado na União Europeia. É também encorajador constatar a vontade de trabalhar nas questões do Estado de Direito. Este integra um dos valores expressamente consagrados no artigo 2 do Tratado de Lisboa. A plenitude do seu gozo e exercício são a trave mestra do bom funcionamento da União Europeia. Como bem afirmou o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em Ljubljana, na passada semana, o projeto europeu assenta nos valores da democracia, valores de liberdade, valores do Estado de Direito, porque é o melhor garante para garantir a dignidade de cada pessoa. A diversidade, a tolerância, são forças e nunca fraquezas. Em suma, compreender, ouvir, evitar a polarização. Pela frente temos a continuação da Conferência sobre o Futuro da Europa, um exercício de grande envergadura, do qual esperamos que saiam recomendações que nos levem a uma União Europeia mais apta a lidar com os grandes desafios atuais e emergentes. É o caso da transição verde e digital, que, como sabemos, está bem intrincada nos programas de resiliência e recuperação a desenvolver no âmbito do Next Generation EU. Nota, aliás, o enfoque posto pela Eslovénia na interligação entre o turismo e a transição verde, vive nas cadeias verdes de valor e na gestão circular. Para Portugal, país que tem no turismo um setor da maior importância económica, esta perspectivação da Eslovénia, país igualmente de grande vocação turística, é de grande relevância. Trata-se, afinal, de trabalhar no sentido do desenvolvimento sustentável. Da agenda internacional do segundo semestre de 2021, sempre muito carregada, destaque três temas: os Balcãs Ocidentais. Faço minhas as palavras do Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli. O alargamento pode trazer enormes benefícios a esta reunião, a esta região como um todo, e ajudar a assegurar um continente estável, próspero e pacífico. Concordamos e apoiamos plenamente a Eslovénia no sentido de realizar aquele objetivo. Em segundo lugar, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que tem este ano lugar, quando António Guterres inicia o seu segundo mandato como secretário-geral. Em terceiro lugar, a COP26, em novembro próximo, em Glasgow. É de facto urgente reduzir as emissões de gases de estufa e o seu impacto no ambiente. Senhores Presidentes, caros colegas, faço meu o lema da presidência eslovena: juntos, resilientes, Europa. Da nossa parte, Assembleia da República de Portugal, podem contar com todo o nosso apoio. Tem a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Nacional da República da Eslovénia, Igor Čorčík, por favor.
Poštovani predsjednik portugalskog parlamenta, gospod Eduardo Ferro Rodrigues.
Caro presidente, caro senhor presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues, senhor presidente do Comitê da Comissão dos Assuntos Europeus, Dr. Capelo Santos, permitam-me, em primeiro lugar, agradecer os vossos comentários introdutórios e felicitar-vos, em nome da Eslovénia. Devo dizer-vos que o evento de hoje, que foi organizado por vós, e portanto tem todo o crédito por ele, é para mim uma honra e um privilégio estar aqui. A Eslovénia assume esta tarefa exigente de presidir ao Conselho da União Europeia em tempos difíceis. É um facto que a pandemia também teve as suas consequências no funcionamento do nosso Parlamento, do nosso Governo e da nação como um todo. E, apesar de estarmos otimistas no início da presidência, por outro lado, estamos também preocupados quando ouvimos alguns comentários da nação amiga Portugal relacionadas com as novas taxas de infecção. Devo dizer que nesta fase que um dos desafios da nossa Assembleia Nacional e do Conselho Nacional é como organizarmos todos os eventos que tínhamos previsto. Depois de estarmos em confinamento durante todo um ano, gostaríamos de ver que estes eventos relacionados com a presidência do Conselho da União Europeia, e nomeadamente aqueles que têm a ver com a dimensão parlamentar, pudessem ser organizados de uma forma presencial, tanto quanto possível. E assim podermos, ao fim de tanto tempo, voltar a encontrar-nos com os nossos colegas da Europa e debater tópicos que são de importância fundamental para abordar as consequências da pandemia da Covid e outras questões, naturalmente, também relacionadas com a União Europeia. Há 30 anos, a Eslovénia, os eslovenos, convenceram-se que os seus sonhos iriam tornar-se realidade. E continuamos crentes disso, desde há 30 anos para cá, que a República da Eslovénia é um Estado independente e há 17 anos que somos membros da União Europeia. Portanto, já não é um sonho, mas sim uma enorme responsabilidade. É um facto que a família europeia está unida por valores comuns, solidariedade, respeito pelos direitos humanos, a democracia, liberdades fundamentais e o Estado de Direito. Estes valores estão sempre a ser postos à prova, seja por crises económicas ou, neste caso, pela crise da pandemia da Covid-19. Mas eu creio que, em última análise, podemos dizer que partilhamos uma interligação, interdependência. Estamos cientes que só podemos ser mais fortes se unirmos esforços e só desta forma poderemos ser também mais resilientes e só desta forma poderemos garantir aos nossos cidadãos segurança, paz, liberdade e prosperidade. Este é o tecido que nos une e que vai além dos interesses económicos. É também o tecido que nos une e que foi reforçado durante tempos difíceis como estes que estamos a atravessar. Ao longo da última década, a União Europeia enfrentou vários desafios. Passou por várias crises económicas, a crise das migrações, as alterações climáticas, o Brexit, tensões a nível das relações internacionais. Poderia aqui referir também o caso dos Balcãs Ocidentais. E também se assistiu a um crescimento do nacionalismo e da intolerância. Bom, e depois veio a pandemia e a lista continuaria por aí adiante. Mas a União Europeia também é, a nível global, uma integração única e já mostrou que é capaz de superar estes desafios e que consegue sair deles ainda mais forte e com mais experiência. Bom, mas no pressuposto de que todos estamos cientes das nossas responsabilidades para participar nos processos de tomada de decisão, eu estou certo que a Eslovénia está ciente das suas responsabilidades neste contexto, bem como Portugal, que de uma forma com tanto sucesso concluiu agora a sua presidência portuguesa. Portugal elevou bastante a fasquia para a nossa presidência. E eu espero que daqui a 6 meses possamos também concluir que alcançámos sucessos do mesmo nível. Tendo em conta aquilo que é importante para a presidência nos próximos 6 meses, concordámos juntamente com o trio da presidência quais deveriam ser as nossas prioridades. E mais tarde poderei entrar em pormenores sobre elas, mas digo apenas para já que estou convicto que, no que diz respeito à dimensão parlamentar da nossa presidência, iremos levar a cabo as tarefas que esperamos fazer. Iremos certamente colaborar de forma produtiva com o Sr. Costa e espero daqui a uns 6 meses poderem dizer que tivemos tanto sucesso como Portugal se pode orgulhar hoje de ter sido bem sucedido agora que nos passa a presidência. Gostaríamos então mais uma vez de aproveitar para agradecer por esta reunião do evento de hoje e desejo-vos as maiores felicidades também para o resto da presidência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Presidente do Conselho Nacional da República da Eslovénia, Alois Kovska, por favor.
Poštovani gospod predsjednik Skupštine Portugalske Republike Eduardo Ferro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Externos Capola Santos. Gostaria de aproveitar esta ocasião para lhe agradecer por estarem aqui connosco e agradeço à Assembleia da República e a Portugal por uma presidência tão bem sucedida em termos de conteúdo, logística e organização. Temos que reforçar como tirar partido dos objetivos da União Europeia em benefício de todos os cidadãos europeus. O Conselho Nacional da Eslovénia apoia as relações bilaterais entre as nossas nações amigas e expressamos também a nossa gratidão pela cooperação bem-sucedida do trio de presidências. Queria ainda acrescentar, no que diz respeito à política social, este é um dos grandes feitos da presidência portuguesa e é também do interesse do Conselho Nacional da República da Eslovénia manter esta colaboração. Apraz nos constatar também a cimeira social que teve lugar no Porto em maio, que almeja precisamente tudo isso para os cidadãos europeus. O quadro financeiro plurianual da União Europeia foi também aprovado durante a vossa presidência e o plano de recuperação e resiliência foi também elaborado ao nível da União Europeia durante esta presidência. Em relação ao Europa Ecológica, ao Pacto Ecológico, apraz-nos também os esforços envidados até ao momento. Nós temos que recuperar desta pandemia e temos que assegurar que a União Europeia é resiliente às crises e aos ciberataques também. Queria aqui também manifestar a minha gratidão pelo contributo que Portugal deu ao sucesso da Conferência sobre o Futuro da Europa, no futuro da União Europeia, através do estabelecimento de uma plataforma digital multilingue que possibilita a todos os cidadãos manifestarem as suas propostas e opiniões. Em resumo, o Conselho Nacional vê a vossa presidência como um feito enorme, sobretudo à luz da presidência portuguesa ter tido lugar durante circunstâncias muito complicadas, afetadas pela pandemia, e terem conseguido fazer valer aspectos fundamentais da União Europeia e manter os Estados da União Europeia unidos em relação ao seu futuro. Quero por isso manifestar a gratidão em nome do Conselho Nacional da Eslovénia pela vossa presidência tão bem sucedida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou dar agora a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, do Parlamento Português, deputado Luís Capola Santos. Faz favor.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o Sr. Presidente da Assembleia Nacional Eslovena, Sr. Igor Zorzic, e o Sr. Presidente do Conselho Nacional, Sr. Alois Kovska. Gostaria de começar por agradecer toda a colaboração, espírito de compromisso e permanente apoio do Parlamento Esloveno no âmbito da Troika da COSAC, na pessoa dos seus presidentes, os colegas Marko Pogačnić e Bojan Kekec. Infelizmente, e ao contrário do que era a nossa expectativa, a crise pandémica não permitiu que tivéssemos realizado pelo menos algumas iniciativas presenciais em Portugal, nem mesmo ao nível apenas de presidentes da COSAC, como ainda tentámos ensaiar. Não obstante, mesmo virtualmente, conseguimos concretizar um conjunto de iniciativas com inegável interesse e ampla participação. No âmbito da COSAC, para além das reuniões regulamentares da Troika, de presidentes e plenária, promovemos vários debates informais com preeminentes figuras da União Europeia, como Michel Barnier, a Vice-Presidente Vera Jourova, a Comissária Stella Kyriakides, o Vice-Presidente Valdis Dombrovski e, sobre a questão das vacinas tão atual, com o Comissário Thierry Breton. Ainda no âmbito da COSAC e com a prestimosa colaboração dos colegas eslovenos e alemães, procurámos manter permanentemente informados de forma transparente os parlamentos nacionais e procuramos coordenar uma posição de consenso relativamente ao seu peso e papel na sessão plenária da Conferência sobre o Futuro da Europa, o que foi, felizmente, plenamente atingido. No âmbito das realizações coorganizadas com o Parlamento Europeu, por inerência, como a Semana Parlamentar sobre o Semestre Europeu e sobre as políticas de segurança e defesa. E ainda, no âmbito de outras iniciativas promovidas por diversas comissões parlamentares, como a Conferência UE África, através da qual procurámos discutir com os nossos parceiros africanos, o Parlamento Europeu e ONGs, qual o papel que os parlamentos nacionais podem desempenhar no aprofundamento, tão desejável quanto necessário, da União Europeia com o continente africano. Ou ainda, a Conferência sobre Migrações, no contexto dos compromissos assumidos no âmbito do trio de presidências. Em suma, foi possível neste semestre atípico realizar quase 30 de iniciativas, envolvendo centenas de participantes e, no caso do nosso Parlamento, envolvendo 10 das 14 comissões parlamentares. Resta-nos, por isso, agradecer uma vez mais os contributos e a cooperação do Parlamento Esloveno e de manifestar a nossa inteira disponibilidade para retribuir a vossa colaboração na presidência que amanhã vai começar e para a qual formulo os votos de maior sucesso e de boa sorte. Deixo-vos agora com um pequeno vídeo que espelha um resumo sintético do balanço da nossa dimensão parlamentar da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Muito obrigado.
Portuguese Parliament's Assembly da República hosted the parliamentary dimension of the Portuguese presidency of the Council of the EU during the first semester of 2021. During a time heavily marked by the COVID-19 pandemic, Parliament promoted 24 conferences and meetings, bringing together 1,680 participants to debate critical topics of the European agenda.
Muito bom dia, caros colegas.
158 speakers made a virtual visit to Lisbon to share their views, their experiences, their fears, and their hopes. 35 agenda topics were debated, expressing the core of citizens' concerns. From leaders of major institutions such as the United Nations and NATO, the European Council and the European Commission, the European Central Bank and the Eurogroup, to experts and humanitarians, to those that keep us safe, and those that dream of a better future for Europe. Lively debates were held due to the 553 participants that took the floor during the meetings. And despite the pandemic, parliamentarians from the 27 member states, from the European Parliament, and from 16 other countries came together to exchange views in a wide range of meetings.
A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia pode ser descrita com uma palavra muito simples, fazer.
Freedom without security is the law of the strongest. Security without freedom is a dictatorship.
La pandemia ha portato all'esacerbazione delle disuguaglianze e minaccia così la coesione delle nostre società europee.
The EU is open to the rest of the world.
The European Pillar of Social Rights Action Plan gives us a way forward to a more social, more inclusive Europe.
We have set the overall target that member states should vaccinate a minimum of 70% of the adult population by the end of summer.
All of us know democracy must never be taken for granted.
Há que agir com responsabilidade, diálogo e solidariedade. E há que agir com rapidez.
Rural areas are the backbone of Europe.
Constituem o palco ideal para a procura de soluções sustentáveis para os desafios globais que enfrentamos.
And to offer a sense of being in Lisbon, we produced videos to welcome you in the beauty of the palace, which hosts our parliament, as well as exhibitions prepared to celebrate the diversity of Europe and the major milestones in the European project. We also aim to share more of Portuguese culture through music moments at the end of each conference, taking advantage of partnerships with national museums and orchestras. We thank each and every one of you who made this possible, members of the Portuguese Parliament, our amazing staff, and of course, all the speakers and participants who stood with us in this endeavor that hoped to maintain the debate alive when it was most needed, in order to strengthen our lively and plural democracies and work towards a better Europe for all. Mission accomplished. Thank you all.
Bom. Caras e caros colegas, vamos entrar na parte final desta reunião tão interessante de passagem de testemunho entre a presidência portuguesa e a presidência eslovena. E eu passo a palavra ao Sr. Presidente Igor Sarčić, Presidente da Assembleia Nacional da República da Eslovénia.
Hvala lepa za besedo.
Muito obrigado pela palavra, distintos colegas. Agradeço a vossa apresentação e eu acredito que foi realmente espelhou bem todo o vosso trabalho, da vossa presidência, do Parlamento Nacional, todo o esforço de dedicação. Permitam-me aqui, neste momento, dizer-vos que durante a presidência eslovena nós iremos concluir o trabalho começado já pela Alemanha, em seguida pelo Portugal, e rumamos para o próximo trio. E as prioridades da Eslovénia dos próximos 6 meses da presidência foram escolhidos. Estamos aqui perante vários desafios, nós, União Europeia, e eu gostaria aqui apenas de destacar alguns. Nos próximos meses nós gostaríamos de chamar a atenção para a resiliência e para a recuperação da União Europeia, para a nossa União Europeia autónoma. Já aqui foi referido hoje, em vários pontos, e aqui gostaria, repito, de referir a ambição e demonstrar que a União Europeia não só tem a oportunidade de criar e reforçar a cooperação entre si, não só durante a pandemia, durante este período, mas podemos também depois voltar a posicionar-nos como um parceiro a nível mundial, de peso, junto de outros membros, junto de outros países da comunidade internacional. É um facto que muitos países não têm as mesmas possibilidades em poder lançar o seu programa de vacinação como outros têm, e estão perante desafios que uns não terão. E nós, enquanto União Europeia, enquanto comunidade de países dos mais desenvolvidos do mundo, precisamos de assistir esses países que não têm ainda a possibilidade de vacinar a sua população, de poder entregar vacinas. E, por conseguinte, recuperação e resiliência para a União Europeia não é só uma questão que diz respeito à União Europeia, diz respeito ao mundo inteiro. Podermos ser nós um ator a nível mundial. E os poderes mundiais estão atualmente a atingir alguns sucessos diplomáticos e nós precisamos de seguir esse rumo. E, por conseguinte, temos aqui que destacar o nosso papel enquanto ator dos países mais desenvolvidos do mundo. Durante a presidência eslovena, iremos falar sobre o futuro da Europa, sobre a Conferência do Futuro da Europa. Teremos que, evidentemente, ter em conta a questão da pandemia, que determina o nosso trabalho, que tem determinado toda a nossa vida desde o ano passado e, eventualmente, no futuro também. E é importante que a União Europeia, bem como todos os seus Estados-membros, assumam a responsabilidade. A responsabilidade que já foi assumida pelos seus cidadãos e possam cumprir as expectativas dos seus cidadãos. E eu aqui refiro-me especialmente aos parlamentos, todos os parlamentos nacionais e o papel também do Parlamento Europeu, do próprio Parlamento Europeu, dizendo que estas instituições devem dar a possibilidade aos cidadãos de dizer aquilo que pensam também durante este período da pandemia. Devem dizer-nos que rumo é que a União Europeia deve seguir, em que se deve desenvolver. Aliás, nós já organizámos um evento relativo a este tema. Para falarmos sobre o futuro da Europa. E planeamos, aliás, 2 eventos sobre este tema durante a nossa presidência. Todos nós, parlamentos, todos nós, decisores políticos, temos que contribuir. Os cidadãos devem novamente ganhar confiança nas nossas instituições e nas pessoas que as compõem. E a próxima prioridade é a promoção e a defesa do Estado de Direito, dos direitos humanos básicos, das liberdades. São, aliás, temas que ficaram bem destacados durante esta crise económica, mas durante também a pandemia. E houve, infelizmente, a disseminação de populismos, de nacionalismos, e nós temos que trabalhar para que os nossos valores fundamentais e liberdades sejam respeitados, porque sem eles só podemos ter uma cooperação económica. E não é isso que nós pretendemos. E é demasiado pouco para que haja uma boa cooperação entre os Estados-membros da União Europeia. Gostaria agora de mencionar mais uma prioridade da nossa presidência. Queremos assegurar segurança e estabilidade nos nossos vizinhos. Eu aqui refiro-me aos Balcãs Ocidentais. A Eslovénia tem uma relação especial com os Balcãs Ocidentais, devido à nossa história, às nossas relações e experiências históricas. Nós sabemos que o processo de alargamento está um pouco atrasado e, se possível, temos que mostrar aos países dos Balcãs Ocidentais que o alargamento para leste, para os Balcãs Ocidentais, é não só de interesse desses países que estão a pedir a entrada, mas também a adesão, mas também para a União Europeia. E é importante que esses países possam desenvolver-se. É importante do ponto de vista da migração, do ponto de vista de luta contra as consequências da pandemia nos Balcãs Ocidentais, porque nos Balcãs Ocidentais há forças, outros poderes, potências mundiais que estão presentes e que encorajam as suas políticas ou promovem a sua política de vacinação, e eu penso que a União Europeia não pode ser mera espectadora. Estamos aqui a falar de vizinhos que estão aqui à nossa porta e nós temos que agir. Estimado Presidente Ferro Rodrigues, Luís Capelos Santos, agradeço a vossa cooperação e gostaria também de agradecer muito especialmente toda a organização da Conferência Interparlamentar sobre as Migrações e Políticas de Asilo, por exemplo, mas também a colaboração durante a Cimeira Interparlamentar dos Estados, das Assembleias ou dos Parlamentos dos Balcãs Ocidentais. Mais uma vez, os meus agradecimentos.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho Nacional da República da Eslovénia, Alois Kovska. Por favor.
Spoštovani gospod predsednik parlamenta Portugalske republike, spoštovane dame in gospodje.
Muito obrigado, estimado presidente da Assembleia da República. Ora, nós iremos implementar, evidentemente, as dimensões parlamentares. Nós teremos presentes nas conferências interparlamentares, na reunião da COSAC, nas reuniões plenárias das conferências dos assuntos europeus ou das comissões para os assuntos europeus, e também na reunião do grupo do controle parlamentar da Europol.
Interesse civil na družbe opozoril na nekatere pomembne teme na evropski ravni. Poleg navedenih konferenc bo tekom slovenskega predsedovanja izjemnega pomena konferenca
o preparar em diferentes painéis ao nível da União Europeia também. Iremos ter uma conferência muito importante sobre a União Europeia, começou já com o Parlamento Português, irá continuar com o Parlamento Esloveno. Os Parlamentos Nacionais irão estar então muito envolvidos em todo este processo. No que diz respeito à posição da nossa segunda Câmara em termos constitucionais, nós representamos os interesses da sociedade civil e é por isso que iremos promover veementemente uma abordagem ou um envolvimento ativo dos grupos de cidadãos na formulação de novas propostas para a União Europeia, nomeadamente no que diz respeito ao processo de alargamento aos Balcãs Ocidentais e também no que diz respeito aos processos das migrações e às deslocações de pessoas. Iremos também, como disse, abordar a questão das migrações e as suas razões de fundo, iremos abordar as razões de fundo das migrações. Em relação às questões de segurança comum e política externa, iremos tentar apresentar experiências positivas, seja do caso da Eslovénia e de outros Estados-membros, também na área da integração sistémica das ONGs e de outras entidades, como reagir também rapidamente às crises, como foi o caso da crise da Covid-19, e como reagir a vários riscos ecológicos e outros que podem ter influência nos Estados-membros da União Europeia no seu todo. Sabemos que este sistema, o sistema das forças de segurança tem sido bastante eficiente, conseguiu já mobilizar um espectro alargado da população com base na circulação e das pessoas, e se continuarmos agora ainda com o problema das migrações, gostaria de sublinhar que o nosso Conselho e o Senado sugeriu relações com os Senados dos países árabes e com representantes de parlamentos da África subsaariana. Foi, aliás, o presidente da Assembleia, ou do Senado, perdão, do Senado de Marrocos, que se mostrou bastante positivo em relação a esta iniciativa. E por isso estamos prestes a criar novas formas de colaboração parlamentar e com as alianças dos parlamentos dos países africanos e árabes, iremos tentar então encontrar soluções para o problema das migrações, abordar esse problema. Queremos nomeadamente ir à fonte do problema, às razões que levam às migrações. E para isso há muito trabalho a fazer, o tempo urge. A epidemia da Covid-19 não facilita as coisas, mas temos que colaborar todos, temos que confiar uns nos outros e encontrar soluções válidas. Não tenho dúvidas que seremos bem-sucedidos, mas contamos também com o apoio e a experiência de Portugal, da presidência portuguesa, para encontrarmos estas soluções de elevada qualidade. Mais uma vez agradeço em nome do Conselho Nacional da Eslovénia pelo vosso bom trabalho que fizeram na vossa presidência e contamos com a vossa ajuda e esperamos que a Eslovénia possa ser tão bem sucedida como Portugal foi durante a sua presidência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Sr. Presidente do Conselho Nacional, caros colegas. Foi com o maior interesse que me inteirei dos objetivos da Presidência da Eslovénia na sua dimensão parlamentar. Faço votos pela sua plena realização, podendo o Parlamento Esloveno contar com o apoio da Assembleia da República. Desejo-vos sucesso igual ao da vossa primeira presidência em 2008. Guardo presente a hospitalidade e a simpatia com que fui recebido pelos meus colegas eslovenos e pelas autoridades eslovenas a quando da visita oficial que fiz em junho de 2017. Portugal e Eslovénia são duas nações defensoras do projeto europeu. Somos, aliás, também aliados na NATO e defensores do elo transatlântico. Trabalhemos todos por uma Europa coesa e resiliente, uma Europa assente nos valores da liberdade e da democracia, em paz e prosperidade. A todos, muito obrigado e muitas felicidades para o próximo semestre.